qual o papel da ideologia do intérprete na tomada de uma decisão judicial? Vossa Excelência tem um escrito a respeito de pré-compreensões sobre ideologia inconsciente. Qual é o limite de sua ideologia ao chegar ao Supremo Tribunal Federal? O senhor fez referência que decidirá com o coração em determinados momentos. O coração. Qual é a sua ideologia no sentido marxista do termo? Em questões constitucionais altamente controversas, o senhor fez referência à posição do Supremo. Eu não entendi direito. Essa posição deve ser ativista ou deferente? O que o senhor entende por deferente? Qual é o limite disso? Qual é o limite? Qual é o status constitucional do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, na opinião do senhor? Se o regimento interno do Supremo pode contrariar a lei, E Vossa Excelência fez referência à vontade do cidadão que se encontra nesta casa. Se o regimento interno do Supremo não estabelece embargos infringentes, a Lei 8.038 não estabelece embargos infringentes. É possível o Supremo reconhecer a existência de embargos infringentes? E, mais uma vez, eu quero ressaltar, senhor presidente, que eu não encontro e gostaria que o indicado me fundamentasse qual dispositivo constitucional e legal lhe desobriga de responder a um senador da República sobre determinados temas, a não ser princípios de ordem moral, mas a Constituição e nem a Lomã, uma vez que o senhor não é juiz ainda, lhe desobriga de responder a uma indagação. E esta indagação, ela é feita com fundamento na Constituição. Retomo aqui, professor, a respeito um tema que o senhor já escreveu, a respeito da realização da justiça num caso concreto, em que se afirma a importância de que o juiz aplique os princípios constitucionais relevantes para abrandar a rigidez das regras. O senhor escreveu isso junto com Ana Paula de Barcelos, O Começo da História, a Nova Interpretação Constitucional. Pergunto, caso o juiz considere que uma regra jurídica leve a um resultado injusto, deve ele simplesmente aplicar diretamente os princípios constitucionais envolvidos? Aqui ele não estaria sendo ativista? E continuo, senhor presidente. Qual o papel do Pacto de São José da Costa Rica diante das decisões do Supremo Tribunal Federal? Cabe. Senhor presidente, o meu tempo só faltam 3 minutos? O apressado come cru, como diz Vossa Excelência. Qual o papel do Pacto de São José da Costa Rica? Seria possível organismos internacionais infirmarem decisões do Supremo ou, ao reverso, decisões do Supremo serem desafiadas perante organismos internacionais? O senhor fez referência que não existe nenhum direito absoluto na nossa Constituição. Em homenagem até ao professor Carlos Aires Brito, eu gostaria de saber se o senhor não se, para o senhor, o direito de não se autoincriminar, o direito de não ser torturado, o direito de não se associar, o direito de não ser extraditado natural, brasileiro nato, estes não seriam direitos absolutos na nossa Constituição? A concretização dos direitos fundamentais, notadamente aqueles de segunda dimensão, estão sujeitos a recursos financeiros? E o senhor foi ou é procurador do Estado do Rio de Janeiro, entre a reserva do possível e o mínimo existencial, o senhor, como ministro do Supremo Tribunal Federal, optará ideologicamente ou não por qual dos dois caminhos? Considerando a posição do senhor no caso em que o STF reconheceu a existência jurídica da união estável, homoafetiva, qual sua opinião sobre a posição do Conselho Nacional de Justiça? O senhor já respondeu a látere sobre isso, eu não entendi muito bem. O decreto 7.606 de 2011, ele dispõe que a execução no território nacional da resolução 1989 de 2011 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que trata de sanções contra indivíduos, grupos, empreendimentos e entidades da Al-Qaeda e a ela associados, proíbe a entrada só pela suspeita Eu não estou preocupado com este decreto especificamente. Estou só o trazendo como linha de argumentação. Qual é o limite do direito penal sob o suspeito de membros ligados ao terrorismo internacional? Este decreto, na opinião do senhor, reconhece no Brasil a existência de um direito penal do inimigo que entende o cidadão ser suspeito só por ele participar de grupos? Isto seria grupos terroristas? Isto seria constitucional, na opinião do senhor? Qual é o papel do Senado na sabatina de um indicado para o Supremo Tribunal Federal? O senhor, como professor, já escreveu, me parece, sobre isso. Qual o papel? Se, em um dos seus escritos, o senhor diz que, em uma ditadura, o limite pode ser um partido político, pode ser as Forças Armadas, num Estado teocrata o limite é Deus, num Estado constitucional democrático como o nosso, o limite é a Constituição. Qual é a relação do Estado com a religião? Tendo em conta o artigo 19, inciso 1 da Constituição, combinado com o preâmbulo da Constituição e com o artigo 5º, inciso 6º da mesma lei fundamental. Um projeto de lei que chega ao Senado e é debatido em 2 horas, cumpre o devido processo legislativo constitucional? Qual é o entendimento do senhor a respeito do direito público subjetivo que um parlamentar tem para debater um projeto? O direito público subjetivo é isso. Só um minuto, senhor presidente. Qual a opinião do senhor a respeito da internação compulsória? Aquele que usa substância entorpecente, ele, notadamente o crack, ele ainda possui autodeterminação ou ele está se reduzido a uma coisa, no sentido kantiano? Se nós estamos permitindo que ele continue a se drogar, nós estaríamos permitindo que ele se coisificasse? E não cabe ao Estado o dever de protegê-lo? O que o senhor entende pelo dever fundamental que o Estado tem de proteger o cidadão? E uma palavra do senhor a respeito da dignidade da pessoa humana no seu sentido negativo? Desculpe, o garantismo penal no seu sentido negativo e positivo. Se o Estado ele não pode proteger de forma insuficiente, o Estado tem o dever de estabelecer penas razoáveis para bens jurídicos que sejam significativos para esta mesma sociedade. Qual é, uma última, já encerro, senhor presidente, qual é o papel dos tratados internacionais no entendimento do senhor na busca da concretização da Constituição? Notadamente, senhor professor, na defesa dos direitos fundamentais. Se nós vivemos num Estado constitucional cooperativo, se nós não deveríamos nos abrir mais para a proteção dos direitos humanos, tendo em conta os tratados internacionais? Eu gostaria de ouvir estas respostas e registrar o meu protesto ao senhor presidente da comissão neste momento pela violação do artigo 398, inciso 10 do regimento interno, ao não permitir a réplica, porque se aplica sim, por analogia, a oitiva de convidados, ministros, para sabatinados, porque a sabatina é um dos momentos mais importantes desta casa. Não podemos nos tornar um puxadinho do Poder Executivo. Isso em homenagem ao próprio sabatinado que aqui se encontra. A pressa é inimiga da perfeição. Nós não podemos abrir mão das nossas prerrogativas constitucionais.
próximo orador inscrito, o senador Eduardo Suplicy.
É muito grande a minha vontade de indagar, mas o líder do governo, Eduardo Braga, tem uma emergência e pediu para inverter comigo, e eu serei, no lugar dele, então, o seguinte. Cedo ao senador Eduardo Braga pela emergência que tem.
Senador Eduardo Braga.
Eu agradeço ao senador Eduardo Suplicy, senhor presidente, tendo em vista de que teremos uma reunião com alguns líderes do Senado para decidirmos questões também pertinentes e importantes ao país. Mas, vindo, portanto, ao tema, primeiro cumprimentar...
Se puder me comunicar a um líder de um partido minoritário depois, que também é interessado em questões importantes e relevantes para o país, agradeço.
É só Vossa Excelência pedir que o companheiro que esteja inscrito possa perguntar. Ainda há pouco, quando o doutor Barroso falava sobre a questão do juiz de paz, Vossa Excelência fazia uma observação que nem todos os casamentos gostariam de ser revistos. Quero dizer que o meu, tal qual o do doutor Barroso, também não precisa sofrer essa observação.
O meu também é cláusula pétrea.
É cláusula pétrea. Mas... É que medo, né? Mas queria cumprimentar o nosso sabatinado, doutor Luiz Roberto Barroso, primeiro pela forma bastante simplificada do debate. Para aqueles que nos assistem pela TV Senado e para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, tenho certeza que a forma de linguagem com que Vossa Senhoria está respondendo questões tão substanciais do direito está permitindo, inclusive, o interesse e o acompanhamento daqueles que, afinal de contas, são a razão da existência do Supremo Tribunal Federal. Isso, obviamente, anima a todos nós. Quero, portanto, destacar a presença no dia de hoje, como já foi mencionado por vários dos que nos antecederam, inclusive pela mesa, de muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Aris Brito, que, de uma forma inusitada, o sucedido está aqui a acompanhar a sabatina do sucessor. Portanto, este é um ato praticamente inusitado no Senado da República e eu quero aqui cumprimentar a presença do nosso ministro Aris Brito. Mas quero também destacar a presença do ministro Sepúlveda Perdense, do ministro Carlos Veloso e do STJ, as presenças dos ministros Sidney Benetti, Marcos Belize, Ricardo Cueva, Luiz Felipe Salomão, que inclusive representa a mesa, o STJ, bem como o ministro Sebastião Reis e o ministro Herman Benjamin. Mas gostaria também de registrar a presença de um grande constitucionalista e um professor que acompanha desde o início dos nossos trabalhos, o professor José Afonso da Silva, aqui presente. E, obviamente, saudar e cumprimentar a presença do meu amigo, presidente da Ordem dos Advogados, doutor Marcos Vinícius, aqui presente. Dito isso, senhor presidente e caro doutor Barroso, gostaria de dizer que, tendo em vista que sua origem é a advocacia pública e privada, gostaria de saber qual o seu posicionamento acerca da importância da advocacia e da defensoria pública para a manutenção da democracia. Bem como se acredita que tais funções estejam sendo atualmente indevidamente desvalorizadas pelo Estado, bem como se há necessidade de uma equiparação dos poderes destes profissionais aos dos demais atores do judiciário, tendo em vista que o tripé do poder judiciário há de se ter a participação da defensoria, do advogado público, do advogado privado, para que se possa ter o tripé tanto da área judicante, quanto da promotoria, quanto da defensoria presente ao Estado Democrático de Direito. Mormente tendo em vista que estes são os únicos a representar os cidadãos individualmente considerados. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é, atualmente, nem no processo civil, nem no processo penal, nenhum dos ritos preliminares, resposta à acusação, e manifestação escrita, por exemplo, são realmente obedecidos, proliferando-se, portanto, decisões genéricas numa pálida tentativa de justificar o descumprimento das garantias legais dos indivíduos. Qual o seu posicionamento acerca destas questões e qual a atuação entende como cabível ao Supremo Tribunal Federal, bem como ao CNJ, com relação a esse tema? Gostaria também de ouvir o pensamento e a posição de Vossa Excelência, tendo em vista que o controle da constitucionalidade é mais complexo no Brasil, festejado como uma das grandes contribuições de nossa Constituição de 1988, o mandado de injunção não era para ter maior eficácia, especialmente para os direitos sociais? O que o senhor pensa sobre críticas feitas de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal transformou o mandado de injunção na mesma coisa de adim por omissão? No mesmo sentido, e tendo em vista que Vossa Senhoria é um dos expoentes do neoconstitucionalismo brasileiro, o que é o neoconstitucionalismo no entender de Vossa Senhoria? Quais os limites do neoconstitucionalismo para contribuir com a construção democrática, sem derivar para ingerências do judiciário nas competências de outros poderes? E, por fim, gostaria de ouvir o pensamento de Vossa Senhoria, como, aliás, Vossa Senhoria já se manifestou em algumas matérias, dizendo que, em alguns casos, a nossa Constituição, inclusive hoje aqui, Vossa Senhoria já se manifestou a respeito disso, dizendo que nossa Constituição muitas vezes é detalhista e, em alguns casos, casuística. O que o senhor quis dizer com isso? No ano em que se comemoram 25 anos da promulgação da nossa Constituição cidadã, foi recentemente criado pelo Congresso Nacional uma comissão mista destinada a regulamentar dispositivos constitucionais ainda não regulamentados, bem como consolidar a legislação federal existente. De que forma o Poder Legislativo poderia contribuir para superar críticas à nossa Constituição, que, segundo alguns, seria casuísticas e detalhísticas? E a última pergunta, eu gostaria de ouvir, Vossa Senhoria, sobre uma tese que me parece bastante inovadora e que poderia trazer respostas importantes para o momento que estamos vivendo sobre a competência do legislador e do judiciário. Por que o STF, ao contrário de tribunais de outros países, usa tão pouco a técnica decisória de apelo ao legislador? O senhor vê espaço para a tomada de mais decisões intermediárias de constitucionalidade pela Corte? Estas seriam as indagações para que pudéssemos conhecer um pouco mais do pensamento do nosso sabatinado, brilhante advogado, constitucionalista, professor, membro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e que, tenho certeza, trará um viés ao nosso Supremo Tribunal Federal para que nós possamos ter, naquela alta corte, uma representatividade mais ampliada do pensamento brasileiro e do pensamento do povo brasileiro através da classe dos advogados. Saudando mais uma vez a presença do nosso querido e saudoso ministro, presidente do Supremo, Aires Brito, presente aqui numa demonstração de aprovação ao nome do nosso sabatinado. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado mais uma vez à contribuição do nosso Eduardo Suplicy, que me permitiu participar deste debate.